E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa ou Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o administrador Alex Azevedo, que já tá aqui comigo. E aí, Alex, tudo bem?
Tudo bem, David, e você? Tudo bem, ouvintes? É um prazer estar aqui com vocês.
Que é isso, o prazer é todo meu e eu quero agradecer você, antes de qualquer coisa, por ter aceito o convite, por participar dessa trajetória, que é uma coisa muito, muito, muito massa. E daqui a pouco a gente fala de vez, tá bom, Alex? Deixa eu só dar um recadinho pro pessoal. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais informações, inclusive informações sobre plataformas para ouvir, redes sociais do podcast, você acessa o nosso site, desculpapodcast.com.br, e lá tem todas as informações, tem tudo que o Alex falar aqui no episódio, todos os links, todas as dicas, eu vou deixar lá tudo separadinho para vocês, tá bom? Alex, vem para cá, me fala um pouco sobre você, se apresenta pro pessoal.
Bem, vamos lá. Meu nome é Alex Azevedo, tenho 27 anos, nasci aqui em São Paulo, especificamente na Grande São Paulo, em São Bernardo do Campo, moro com a minha família. E, como o David já iniciou no assunto, me formei em administração de empresas. Então, sou aí um administrador formado.
Acho legal falar isso da formação, porque, na minha cabeça, a administração é uma... O curso de administração é um curso que ele tem duas searas, né? Que é o que todo mundo fala. Ou é um curso para quem não sabe o que faz, ou é um curso para quem tem dúvidas sobre o que seguir da vida. E o Alex vai falar aqui no episódio que não é bem assim. Então a gente vai começar a desmistificar um pouco disso no decorrer da nossa conversa, beleza? Alex, começa me falando qual é a primeira lembrança de escola que você tem.
Eu lembro de eu no ensino fundamental e por me chamar Alex, né, e ter a letra A como início do nome, eu lembro que ele sempre fazia eu sentar nas primeiras cadeiras, não gostava. Mas eu me habituei a isso, então eu não fui a galera do fundão. Nada contra a galera do fundão, inclusive na faculdade eu fui um pouco a galera do fundão, mas eu era muito comprometido na época de escola. E, inclusive, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, legal frisar, e na oitava série... Eu estudava numa escola perto de casa, vai 10 minutos da minha casa, e eu já era bastante inquieto. E aqui na região, não sei como funciona em outras regiões do Brasil, mas nós temos as escolas técnicas, que você presta uma prova. E na oitava série, um ponto importante, né, colocar. A minha família, ela nunca acompanhou muito, assim, os meus estudos. Era uma questão minha mesmo. Eles só se preocupavam se eu estava indo para a escola, mas nunca ficavam ali em cima de mim, sabe? Se eu fazia tarefa, se eu não fazia. Era mais uma preocupação que eu sempre tive própria mesmo. E tanto que nesse ano, eu lembro que meus pais nem conheciam nessa época essas escolas, que são públicas, mas tem um ensino, tem mais investimento, vamos colocar assim. E na oitava série eu já me movimentei sozinho e falei para eles, não, eu preciso provar, prestar esse vestibulinho, que eles chamam, né, porque não é um vestibular. E eu passei numa dessas escolas técnicas. Fiquei em outra cidade, fica na cidade vizinha da onde eu moro. Eu moro em São Bernardo do Campo, essa escola fica em São Caetano. E aí, essa experiência, fui fazer o ensino médio lá. E muita gente tem dúvida, né? Ah, quando eu falo que eu estudei escola técnica, muitas pessoas perguntam, mas qual técnico que você fez e etc? E, na verdade, eu não fiz nenhum técnico, eu fui só fazer o ensino médio. E na minha época, você poderia iniciar no técnico a partir do segundo ano do ensino médio. Legal. E enquanto 95% dos meus colegas escolheram um técnico, eu já fui trabalhar. Porque no meio período, então eu estudava de manhã e no segundo período eu já comecei a trabalhar com 15 anos por questões financeiras, obviamente, né? Acho que nenhum jovem de 15 anos pensa em trabalhar e nem deveria, mas nessa época era a melhor opção que eu tive dentro das condições que eu tinha em casa. Então, o que fica para mim da escola, até a oitava série, diríamos que eu tive uma vida bem tranquila. Daí, no ensino médio, que eu já comecei a trabalhar e estudar, já foi um primeiro gostinho de como que é a vida do adulto padrão, né? Que é trabalho e estudo. É isso que eu guardo, assim, dessa minha época. Foi difícil, mas foi muito proveitoso. Eu sei que eu tive uma educação de qualidade, sabe? Mesmo com todos esses entraves.
Mas quando foi que você começou mesmo na administração? Porque foi bem próximo desse.
Então, não foi. Vou contar aí que foi um pouco conturbado a minha iniciação acadêmica. Muito bem, me formei lá bonitinho, com 17 anos ainda, quando eu me formei no ensino médio. E naquela época, eu tinha. No último ano, tive várias incertezas e eu queria fazer muita coisa. Então, eu já, na época, eu queria. Pensei em jornalismo, pensei em comunicação, rádio e TV, publicidade e propaganda. Pensei muito em psicologia. Tanto que a administração foi uma escolha que eu fiz com mais maturidade. Então, com 17, 18 anos, eu fui para o cursinho, eu me formei. Então, como eu trabalhava, no ensino médio, eu não consegui conciliar com o cursinho pré-vestibular na mesma época. Diante disso, eu me formei e fui para um cursinho pré-vestibular para entender o que eu queria e para prestar as faculdades públicas aqui da região e me entender nesse ponto. E eu fui bem no Enem, com 18 anos, e eu consegui, e na época eu me decidi, David, a estudar psicologia. Coloquei na minha cabeça que seria psicologia. E eu consegui uma nota que me permitiria ser bolsista 100% do ProUni numa faculdade particular aqui de São Paulo. Beleza, fui, fiz todo o processo burocrático. Por algum motivo, na hora de assinar o contrato, aí acho que uma das partes mais difíceis assim da minha vida, que foi quando aquela porta se fecha. Eu não consegui. Deu um problema lá burocrático nos papéis, que até hoje eu não entendo muito bem, mas hoje não faz mais sentido revisitar isso, mas não deu certo. E eu tinha 18 anos e eu estava fissurado nessa ideia da psicologia e não aconteceu. Bem, aí o que que eu fiz? Estava trabalhando, continuei no meu trabalho e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou focar no trabalho, vou continuar trabalhando. E depois, apenas com 21 anos, foi quando eu optei por administração. Aí eu refiz o Enem, tive uma nota favorável, e graças ao FIES, que é um programa aí, que eu sou muito feliz por ter sido um dos escolhidos e conseguir esse benefício, eu consegui cursar administração numa faculdade bastante conceituada aqui do ABC e do estado de São Paulo. Então, eu entrei um pouquinho depois em administração e eu escolhi administração quando eu já tinha uma bagagem profissional. Então, eu já fui muito focado no que eu queria e onde eu queria chegar.
Legal, então foi quase um encontro, né? Não foi só você que foi da administração, mas parece que a administração também estava vindo até você.
Foi muito assim, foi muito assim. Porque, primeiro, eu tenho uma opinião sobre você escolher a sua profissão com 18, 17 anos. Eu acho que é muito prematuro. É muito prematuro mesmo. E, ok, tem muitos ótimos exemplos de pessoas que já entram super novas e são super bem-sucedidas, muito jovens, e eu acho isso incrível. Mas a gente sabe que não é a maioria. E a gente sabe que muita gente depois acaba falando, nossa, o que que eu fui fazer? Não faz sentido. Assim, tudo faz sentido na nossa vida e a gente entende isso depois. Eu sou muito dessa opinião. Mas é importante a gente tentar coisas novas e não já mergulhar de cabeça num curso que é porque todo mundo está fazendo, né? É porque é socialmente esperado. Então, hoje, por muito tempo, David, eu também me culpava um pouco, sabe? Porque eu via grande parte da minha turma do colégio, do ensino médio, já entrando de cabeça num curso. E eu fui trabalhar, né? E até também por uma questão de, na época, não ter as condições financeiras de bancar uma faculdade particular e também eu não conseguia a nota suficiente para entrar num curso numa federal. Então, por muito tempo eu me culpei. Por muito tempo eu preciso dizer que eu fiquei, nossa, mas estou atrasado. Aí, hoje, com mais maturidade, eu vejo, eu estou atrasado por quê? Eu estou me comparando com o quê? Com o que esperam? Com os meus amigos que se formaram mais cedo do que eu? Mas por quê, né? Eu estou me punindo dessa forma. Então, eu parei de me punir quando eu entendi que não existe tempo para nada, né? Existe o tempo de cada um. Então, é isso.
Sim, perfeito. É por isso que esse podcast traz justamente esse nome, para poder trazer essa não é nem brincadeira, mas às vezes é esse jogo com as palavras de que desculpa o atraso. Que atraso? Atraso para quem? Porque a minha história é diferente da sua história. Por mais que a gente não fez o mesmo curso, né? Mas se a gente tivesse feito o mesmo curso, são histórias totalmente diferentes. Não só porque a gente tem idade diferente, a gente mora, nasceu, viveu a vida toda em lugares diferentes, mas são coisas totalmente diferentes, né? Não dá pra gente ficar comparando uma coisa com a outra. Assim como tudo que a gente vê. Porque se você olhar pro Alex do passado, aquele Alex que precisou conciliar a vida de estudante e profissional na mesma época, que é muito bizarro, né? Como foi que você conseguiu pegar aquele Alex do passado, trazer para esse Alex de agora na nossa conversa, tá? Na temporalidade da nossa conversa, que ele conseguiu fazer essa conciliação? Você acha que você conseguiria fazer a mesma coisa que você está fazendo agora lá no passado, com 15, 16, 17 anos?
Sim, com certeza. Até porque eu estou buscando aí escolher uma pós-graduação, um novo curso. Estou galgando aí qual o caminho que eu vou trilhar novamente no curto prazo. Então, com certeza, eu acredito que o ideal, eu sei que nem todas as pessoas conseguem, por uma série de limitações de cada uma, mas o ideal é que a gente sempre esteja estudando, né? Não que no trabalho a gente não aprenda todos os dias, porque a gente aprende, desde coisas complexas até coisas pequenas, como se comunicar, né? E quando a gente conhece outras pessoas. Mas, sim, com certeza, ter tido a necessidade de estudar e trabalhar jovem, com certeza, hoje eu me sinto muito mais preparado e consigo fazer até de forma mais fácil, sem sofrer tanto.
Sim. E me conta, a gente ainda falando sobre isso, como foi a tua primeira experiência de estágio já na faculdade?
Sim, conto. Eu estava no final do meu segundo ano da graduação. Então, e o curso de administração de empresas, para quem pensa em cursá-lo, é importante que derrubar esse mito, né? Que você iniciou muito bem aqui na nossa conversa, que é um curso para gente que não sabe o que fazer, ou é um curso para gente perdido, ou é um curso que as pessoas vão só para estudar. Ter essa mentalidade, primeiro que essa mentalidade é muito limitadora, né? Ela é muito reducionista, porque a administração, ela vai te ensinar coisas que eu diria, David, que deveriam ter sido ensinadas na escola, entendeu? Porque se você for parar para pensar, a gente administra tudo. Não, a gente precisa administrar tudo. Então, independente da sua profissão, independente, existe uma administração familiar, existe a administração financeira pessoal de cada um, que é algo que eu não sei como as escolas não ensinam desde jovem. Não gaste mais do que você ganha. Então, assim, então a administração está em tudo. E é isso. Por ser um curso extremamente prático, para quem tem sede de estagiar, eu super indico. Tanto que não foi difícil conseguir o estágio. Obviamente, eu estou falando do meu local, né? Eu sei que não é... do meu local, da região onde eu moro. Então, a região onde eu estudei, a região onde eu posso trabalhar, ajudaram muito nessa questão. Eu não imagino que seja fácil. Não foi fácil, mas foi possível. para todas as regiões e para todas as pessoas, então é importante frisar isso, não quero generalizar de forma alguma, mas eu consegui, o meu primeiro estágio foi já na área com a qual eu atuo até hoje, que felizmente é uma área que eu me encontrei, que eu sou muito realizado, que é a área de suprimentos, compras, procurement, é uma área que todas as empresas possuem, seja essas empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, sempre alguém vai precisar comprar alguma coisa. E também é uma área que não existe um curso de graduação para você ser comprador. Então, dificilmente uma pessoa... são discussões que a gente fala, né, dentro da área, sendo atuantes na área. Ninguém vai para a faculdade ser comprador. Então, é um curso que você... É uma atuação que eu tenho, que ser administrador não necessariamente está ligado com o que eu faço hoje. Então, qualquer pessoa pode atuar com compras, tanto que existem engenheiros, existem pessoas de biológicas, já vi atuando em compras. Então, é uma área generalista e não exige uma formação específica. E o que eu posso dizer é que eu tive a sorte de participar de um processo seletivo de estágio e entrar nessa área, que na época eu não tinha tanta visão da magnitude dessa área, e eu sou muito feliz por isso. Então, a administração de empresas me proporcionou essa oportunidade. E aí foi isso, aí eu estagiei aí por um ano e meio, e fui efetivado.
Peraí, me fala primeiro o que faz... Assim, perguntando é meio óbvio, né? Mas eu sei que não é tão óbvio. O que faz um comprador?
Olha, o que faz um comprador? Compra, né? Como o nome já diz. Mas é muito mais do que só uma compra, né? Existe por trás de um processo de compra uma estratégia. Então, tem uma palavra... na verdade, são duas palavras que permeiam o universo de compras, que são em inglês, então, para quem começar a atuar em compras, já vai se deparar com elas em inglês mesmo, que é o strategic sourcing. E por trás dessa palavra, né, existem vários tipos de interpretações, mas basicamente podem ser 6, 7, 8 passos onde você estrutura uma compra. Eu não vou entrar nisso aqui, porque vai ser muito detalhista e fugir do nosso foco, mas o comprador, ele tem a missão, David, de cuidar do dinheiro da empresa. Então, muitas empresas hoje, elas focam muito na parte óbvio. O que que você pensa quando você pensa numa empresa? Qual é o produto? Qual é o marketing? Vendas. Então, existe as áreas que estão sempre no front, né? Que são as áreas que fazem as propagandas, fazem as campanhas e botam o produto na loja e, enfim, a gente vê muito isso nas empresas. A área de compras, ela se soma a áreas como finanças, RH, TI, que são as áreas que são o suporte para que a empresa consiga ter sucesso no seu objetivo. Então, o que a gente fala muito da nossa área é que não adianta a empresa ter o produto mais incrível, a empresa ter o marketing mais perfeito, se ela não sabe lidar com o seu caixa, se ela não sabe comprar e se ela não sabe fazer uma boa gestão dos seus recursos, porque, no final do dia, eles vão comer toda a sua margem de lucro. Então, é uma área muito estratégica, é uma área que consegue mover o ponteiro das empresas. Então, uma boa negociação, saber o momento certo de comprar, saber o que você está comprando, porque o que faz hoje um comprador, na minha visão, de sucesso, não é aquele comprador que recebe a demanda, tipo, o David está lá no trabalho dele, ele precisa contratar um fornecedor. E aí ele vai falar para o cara de compras e o cara de compras só vai apertar o botão e finalizar de forma operacional. O sucesso não está aí. O sucesso está entre eu, comprador, entender a necessidade do meu requisitante, né, que são os nossos clientes internos das empresas, e mergulhar no universo da necessidade. Então, por que que a gente precisa comprar isso? Quais são os melhores fornecedores do mercado para nos fornecer esse trabalho ou esse material? Qual é a maneira certa de negociar, então, entender a estrutura do preço? E tudo isso vai refletir no caixa da empresa, que vai refletir no que a empresa consegue fazer ou não. Então, eu vejo a área de compras como uma área muito estratégica, óbvio, que eu sou suspeito para falar, porque eu sou um profissional de compras, mas é isso, David, é uma área muito incrível e que pode agregar muito para o sucesso da empresa.
Tá, deixa eu tentar ir na prática, tá? Vamos
Tá
fazer
bom.
um leve exercício aqui, vamos lá. Eu preciso comprar uns brindes para um evento que a empresa do qual eu cuido do marketing vai fazer. Eu quero dar uma garrafa para as pessoas que participarem de uma brincadeira lá no stand. Eu vou precisar comprar 200 garrafas. Aí eu falo, Alex, preciso comprar 200 garrafas para dar brinde. O que você faz a partir daí?
Bem, o que eu faço a partir daí com certeza, a sua necessidade de brindes não vai ser a primeira da empresa. Com certeza, a gente já tem um canal, alguém já pediu brindes antes. Então, eu vou entender primeiro a estrutura técnica, né? Como é o seu brinde. Eu vou te perguntar, mas David, você vai comprar isso agora e no próximo mês? Você já comprou isso antes? Então, eu vou tentar entender o cenário geral da sua necessidade. Entendeu? Então, tá, mas essa. E aí, a partir disso, eu vou pesquisar fornecedores, porque com certeza já existem fornecedores que já atendem com brindes cadastrados ou que são parceiros da empresa, então vou consultar se eles estão ativos. E inicialmente, falando de uma forma muito simplista, vou pedir uma cotação. Mas, pegando o seu exemplo como o que a gente pode fazer e agregar valor nisso é entender a necessidade de brindes da companhia como um todo e trazer uma estratégia. Então, assim, será que se a gente fechar, porque a sua empresa, o core dela não é produzir brinde. Eu vou partir desse pressuposto. Você precisa do brinde, mas o seu core é outro, sua empresa de tecnologia. Será que a gente não consegue buscar no mercado um fornecedor que consiga atender a gente com todas as nossas necessidades de brinde, para que quando você precisar de um brinde, você ou seu colega de área ou uma outra área totalmente diferente consiga já ter um canal rápido, prático e com preços pré-negociados, onde eu vou garantir o custo e a velocidade.
É tipo uma construção de ponte que você faz também, né, para poder facilitar, negociações futuras.
Exatamente, a área de compras ela existe e a área de compras ela existe com um dos seus objetivos intermediar a necessidade da empresa com fornecedores externos. Então, o mundo ideal é que se você não é de compras e você atua independente da sua área, você não tem que sair à compra de nada. O ideal é que existe uma área com foco nisso, que vai olhar o todo. Porque é aí que a gente ganha vantagem competitiva. Uma coisa é eu pegar a sua necessidade de 200 copos de brinde e fazer uma cotação simples no mercado. Ver quais empresas fazem isso e falar: ah, precisa de 200 brindes, entrega tal, ele precisa ter esse tamanho, essa cor, e é isso. Isso é uma maneira simples de negociar. Outra coisa é eu ter uma área que vai conseguir olhar todas as necessidades de brinde da empresa. E com isso ela vai conseguir insights. E com isso ela vai conseguir estruturar uma estratégia de selecionar um fornecedor oficial para brindes, por exemplo. Então o mundo ideal é que quando o David ou qualquer outra pessoa precise comprar brinde, ele possa ter um catálogo padrão, com preços, com tamanhos, porque muitas vezes Às vezes você precisa de ideia, David. Às vezes você quer dar um brinde para sua campanha. Você quer impactar, você quer engajar a campanha que você vai fazer. E você pode ter uma ideia criativa sua, mas que tal a gente descobrir outras formas que possam melhorar a sua ideia criativa? Nossa, mas eu não sabia que dava para fazer um brinde assim. Não sabia que dava para fazer um brinde assim. Nossa, um brinde que seja socialmente, como é que fala, que não agrida o meio ambiente. Um brinde que vá à matéria-prima reciclável. Um brinde... Então, assim, dá pra gente criar muitas coisas com essa intermediação da área de compras vendo todo e conversando com os fornecedores. Porque nesse seu exemplo aqui, você já tinha a ideia do brinde que você deseja. Mas muitas vezes você não é obrigado a ter a ideia. Você precisa de um brinde, gente. Eu preciso de um brinde, eu tenho budget X pra gastar e eu preciso que ele seja incrível. Ok, vamos atrás disso. Só que aí a minha área vai atrás disso pra você. Posso te trazer ideias, posso te trazer, olha, tem um fornecedor, esse fornecedor faz isso, esse outro fornecedor faz isso. Podemos descobrir como que os concorrentes estão fazendo, quanto eles podem estar pagando. Então, as opções são infinitas.
Massa. Então, assim, pelo que você falou, você já deve ter trabalhado com volumes assim, gigantescos de compras, né? Como você se sentiu quando você recebeu a tua primeira compra com um valor assim, gigantesco?
Olha, a primeira forma que eu me senti foi, por onde eu começo? Por onde eu começo e como eu faço isso? E para quem atua em compras ou para quem vai atuar, e eu espero que esse podcast, quando alguém, todos os ouvintes, né, que estejam pensando em atuar em diferentes áreas, estejam pensando numa transição de carreira, estejam pensando em estudar de administração, que eles se sintam tocados, que a área de compras os cause interesse. Foi uma maneira assim, uma das coisas que eu trouxe aqui, que me trouxeram até aqui hoje, David, como profissional, é que se você não sabe como fazer, sempre vai ter alguém do seu lado que sabe. A pessoa, ela não pode ter feito exatamente o que você precisa fazer. Por exemplo, eu tenho tantos milhões para gastar, eu preciso comprar isso. Pode ser que a pessoa não saiba. Mas a pessoa pode te dar o caminho. Então, eu já fiz de um tudo. No meu início de atuação, era a minha conexão com os meus pares da área. Então, comunicação é a chave. E outra coisa, se ninguém sabe, o Google tá aí para isso, tá? Então, assim, existe sempre um primeiro passo. O próprio LinkedIn, eu vejo hoje como uma ferramenta muito rica de você conseguir contatos e soluções e maneiras de comprar. E quando você está lidando com grandes valores, David, você não pode aceitar a primeira informação que você recebe. Você precisa investigar, você precisa estudar a categoria do que você está negociando, do que você está comprando, se existe drives de preço no mercado, quanto custou aquilo nos últimos anos. Bem, se eu for entrar aqui para você, eu vou ficar muitas horas falando, mas tudo depende do que você está na sua mão para comprar. E quanto maior o valor, maior precisa ser a sua atenção e o seu empenho em construir um business case de estratégia para aquilo. Porque o impacto de o famoso saving, né, que é a nossa área muito cobrada em qualquer empresa, é o saving de área de compras, né, que é uma das nossas grandes metas. Para você realmente atingir um saving, você precisa estudar, você precisa entender o que você está comprando. Então, quanto maior o valor, maior o nível de complexidade. Pelo menos deveria ser.
Nossa, eu imagino também a quantidade de variáveis que deve ter para qualquer, não só para compras muito grandes, né, mas para qualquer tipo de compra, porque aquele valor pode ser muito grande para você naquele momento, mas o valor menor pode ser gigantesco para a pessoa em outro momento da vida dela. Aquilo que a gente já falou sobre particularidades de cada pessoa, de cada empresa e tal. E assim, eu fico imaginando como funcionou isso para você, porque você trabalhou em grandes empresas, né? Empresas assim, gigantescas. Como foi para você passar por essas experiências em empresas que já eram muito grandes, com milhares e milhares e milhares de colaboradores do mundo todo?
Olha, eu primeiro vejo, né, aí até compartilhando com os ouvintes, eu trabalhei, eu iniciei minha carreira, o meu primeiro estágio, E as minhas duas primeiras grandes experiências foram em empresas do agronegócio. Então, e como moramos no Brasil, nós sabemos que o agronegócio é um dos business que move a nossa economia. Então, sim, eu estava dentro de uma organização com cerca de 10 mil funcionários ou mais. E as duas primeiras do agronegócio que eu trabalhei, com cerca de mais de 100 unidades produtivas no Brasil. Então, o que eu posso te dizer é que foi um grande privilégio, porque eu tive contato com os melhores sistemas para se trabalhar. Então, para um comprador, ter um sistema de gerenciamento, né, de comunicação com os fornecedores, de gestão de contratos, é muito importante. Não que, se você hoje é um comprador numa empresa menor, você não consiga fazer o seu trabalho também tão bom quanto. Mas quanto maior a empresa, mais sistemas você tem que ter para gerenciamento, né? Então, foi incrível, e eu tive o privilégio de já iniciar no meu estágio, né, numa dessas empresas. Então, foi incrível, David, a visão global que eu já tive no meu início de carreira, de poder entender como que as coisas costumam ser negociadas no Brasil, como que as coisas costumam ser negociadas em outras partes do mundo. Então, ter essa conexão foi muito rica. E o Brasil, ele é extremamente característico. Então, negociar no Brasil é muito desafiador. A gente tem uma inflação, a gente tem uma desvalorização da moeda, enfim, é um ambiente. E nós temos também o fator humano, né? Que o Brasil, ele tem uma cultura distinta de outros países. Então, negociar aqui é bem complexo. Mas diríamos que é isso. E eu me mantenho hoje atuando em empresas grandes, né? Atualmente fiz uma recente mudança de carreira, estou numa empresa e mudei de nicho, mudei de business, continuo como compras, e é isso, é um ambiente muito complexo.
Nossa, eu imagino. E é legal que você falou sobre uma coisa que vez ou outra aparece aqui em umas conversas que eu tenho com outros convidados. É a questão da língua, que você falou que você negocia compras no Brasil e fora do Brasil, né? Como que é a tua relação com o inglês? O inglês é realmente muito importante para essa área? Como é que você consegue enxergar isso?
Eu posso até linkar com umas dicas. Eu sei que vai chegar esse momento, porque eu sou ouvinte do podcast. Mas uma das golden dicas, assim, de quem quer atuar na área: estude inglês. Estude inglês. De verdade, foque dentro da sua realidade. Inglês, David, eu tenho muito uma visão de que inglês é sim uma exigência elitista, falando do Brasil, porque a gente tem sim o estudo de inglês nas escolas, mas de uma maneira muito, enfim, fraca, né? Eu acho que falando de uma. Falando Brasil, né? Figura Brasil. Mas, assim, eu tive o privilégio de ter contato com a língua desde adolescente, desde 14, 15 anos, fazendo aulas. Eu tive uma vizinha que estava se formando, gostava muito de inglês, então ela me dava aulas de graça, e isso já foi me inserindo na língua. Então, se você tem a ambição de trabalhar em grandes corporações, multinacionais, o inglês, para a nossa área, ele é um pré-requisito. Aí você fala: ah, mas quem não tem inglês não consegue ser comprador? De forma alguma, você consegue ser um comprador bem-sucedido independente do inglês. Entretanto, se você puder ter o privilégio de estudar esse idioma, invista e estude, porque vai te abrir muitas portas. E hoje, eu só abrindo até hoje o nome da empresa com a qual eu acabei de fazer uma transição, eu trabalho na Whirlpool, que é hoje a empresa líder mundial em eletrodomésticos. Então, eu uso meu inglês basicamente todos os dias. Alguns dias mais, outros dias menos, mas eu estou a todo momento me comunicando, e eu estou numa área que é global, então, inclusive eu preciso conversar com meus colegas de outros países, a gente precisa buscar estratégias de negociação global, porque a empresa hoje ela está situada no mundo inteiro, em todos os continentes, então determinados serviços nós contratamos do mesmo fornecedor, que o nosso fornecedor também é uma multinacional, então a gente precisa estar sempre conversando para utilizar como vantagem competitiva o nosso tamanho para negociar com essas outras empresas que também são tão grandes quanto a gente. Então, estuda inglês. Essa é a minha principal dica.
Massa. Me fala qual é o teu principal desafio hoje, percebendo que você está trabalhando numa empresa de um nicho totalmente diferente daquele nicho que você estava acostumado a lidar dia a dia.
Olha, como eu já disse, né, eu construí o início da minha carreira no agro, então eu trabalhei no agro aí por quase 4 anos, e agora fiz essa mudança para a indústria, né, para atuar na indústria. Então, são outras formas de fazer, porém, David, para a nossa área de compras, quando você aprende o job, né, quando você aprende como tem que ser feito, onde você vai atuar não importa muito. Porque você sempre vai receber demandas para negociar no mercado e para captar recursos e para resolver problemas. Então, o nicho não muda tanto. E é isso o que eu fico mais encantado com a área de compras, porque eu sei que existem alguns nichos que, quando você trabalha muitos anos, você se especializa muito naquele business da empresa, né? Por exemplo, a pessoa é de tecnologia, ou a pessoa trabalha, cria uma carreira numa farmacêutica, e assim por diante. Em compras eu vejo que eu tenho uma pseudo-liberdade de, tipo, fazer essa mudança de business, né? Fazer essa mudança de negócios. Então, são diferentes. Respondendo à sua pergunta, o que mudou foi basicamente a minha equipe. Então, as categorias com as quais eu negocio. Então, eu estava habituado a negociar um tipo de serviço, e agora na nova empresa eu mudei essas categorias, o que é extremamente comum. E abrindo mais o detalhe, o que eu quero dizer? Comprador, gente, é um nicho muito plural, muito diversificado. Então, hoje, por exemplo, eu atuo com negociações de marketing. Então, as soluções de marketing que a Whirlpool precisa e de comunicação institucional passam por mim, e eu preciso negociar com agências de publicidade, campanhas, então eventos. Hoje eu estou fazendo isso, mas nas minhas antigas experiências eu já precisei negociar todos os serviços de RH da empresa. Então eu já negociei folha de pagamento, já negociei a folha de benefícios. Então, o que é a folha de benefícios, Alex? Eu precisava negociar com a seguradora de saúde. Que são os benefícios que a empresa concede aos seus funcionários. Já fiz de tudo um pouco. E o que muda agora nessa nova empresa, o novo desafio, é que para mim é novo negociar marketing. E o legal de quando você adquire a experiência como comprador é que não importa muito o que você vai fazer. A gente separa compradores em dois universos, tá? No mercado: compradores diretos e compradores indiretos. O que que significa? Compradores que atuam com diretos são aqueles compradores que vão negociar materiais que compõem o produto final. Por exemplo, hoje eu estou na Whirlpool, que é uma empresa que produz eletrodomésticos. Então, falando de uma forma muito simplista, tá? Não sou especialista, mas de uma forma muito simplista, os compradores diretos, eles vão lidar com as peças que vão nos nossos eletrodomésticos. Então, eles vão negociar aço, vão negociar, enfim, tudo que compõe uma geladeira, um micro-ondas, uma lava-louças, assim por diante. Eu, hoje, estou no time de indiretos, que toda empresa tem também, que é o time que são todos os serviços que não estão relacionados ao material que é vendido, ao core da empresa, que são serviços de segurança patrimonial, são serviços de logística, por exemplo. Logística é uma cadeira meio complexa, porque algumas empresas acham que é diretos, outras indiretos, mas enfim, logística está indiretos, o próprio marketing, consultorias financeiras. Enfim, eu tô nesse universo hoje.
Massa. Aproveita que, assim, você já deu várias dicas para quem tá ouvindo a gente, que tá pensando em ir para essa área, se especializar nessa área, tá um pouco desmotivado, tá um pouco dando motivação, enfim. Já deu algumas dicas do que fazer, de como melhorar a carreira e tal. Mas eu sei que você separou aquelas dicas especiais para poder falar agora, né?
Olha, o inglês foi uma dica muito, muito importante. O que eu daria como dica também, gente, Excel, PowerPoint, são dicas muito de básicas, né? Mas para o nosso universo de compras, elas são estratégicas, extremamente estratégicas. Então, assim, se você puder investir um tempo para entender Excel de forma avançada, apresentações, porque tudo que você for analisar e criar estrategicamente, você precisa vender isso e apresentar os seus resultados, que é no PowerPoint, e para você construir todas as suas análises, você precisa dominar o Excel como ninguém. Então, essa é a parte das hard skills que eu separei, e o estudo do inglês. Eu estudo do espanhol, porque um dos meus novos desafios, eu não mencionei, mas eu sou um dos compradores responsáveis por atender as demandas da Argentina. Então, não só o inglês é importante na minha vida, como eu também tenho estudado espanhol.
Então, agora você fala muito, muito além do Soy una chica mala.
Sim. sim, falo. Eu não vou usar falar espanhol aqui. Quem sabe você me chama daqui a um ano, ou você me chama no futuro, eu estarei muito mais seguro para falar em espanhol. Mas sim, então, o espanhol é muito importante também, até porque muitas empresas multinacionais, elas têm uma divisão América do Sul, né? E aí você vai fazer um intercâmbio muito próximo dos nossos vizinhos aqui. Então, essas são as minhas dicas técnicas. Se você puder, tiver esse privilégio, estude inglês. Primeiramente o inglês, com certeza, mas o espanhol também é tão importante quanto. E as ferramentas de Office vão te ajudar muito. E as outras dicas que eu tenho, David, elas são muito importantes, mas elas são mais pessoais, tá? São mais como você pode ter sucesso. E como eu tenho sucesso até hoje, eu tenho construído a minha carreira. Eu vou pegar aqui uma frase de um diretor meu que foi muito importante para mim, onde ele disse, Alex, ocupe os espaços. Então, tem essa mensalidade, é um pouco clichê falar, né? Porque tá muito batido esse termo, senso de dono, enfim. Mas ocupe os espaços significa não fique satisfeito apenas com os to-dos que são impostos a você. Porque a nossa área, ela tem um desafio de... A nossa demanda, ela vem das outras pessoas, né? Então, a gente fica muito condicionado ao que as outras pessoas nos pedem. Mas não pare aí. Uma dica que eu te dou, se você quer construir uma carreira em compra, supply chain, você quer destaque, você quer crescer, ocupe os espaços. Então, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de ir atrás, porque como é você que vai negociar depois, você precisa ter todas as informações na mesa. Não espere os outros trazerem para você. Vá no sistema, vá conversar com as pessoas. Se antecipe às necessidades. Porque dessa forma você vai conseguir agregar muito mais valor ao seu resultado e à sua carreira. Então, é isso. Ocupe os espaços, converse com as pessoas, trate muito bem os seus fornecedores, porque são os seus fornecedores, no final do dia, que vão salvar a sua pele. Então, são os seus fornecedores que estarão lá com as soluções que você precisa para entregar o seu trabalho, o seu resultado. Então, essas são dicas preciosas se você tiver o interesse de atuar com a área de compras. Essa dica de livro, ela não tem... Para quem se interessar pela área, pessoal, nossa, no LinkedIn tem consultorias especializadas em compras. Então, assim, o que não falta na internet são opções para vocês conhecerem mais o Strategic Sourcing e tudo mais. O que eu separei, David, para trazer para você foi uma dica muito mais para o meu pessoal e muito mais que... as pessoas falam muito pessoal, profissional. Para mim, as coisas não são separadas, elas são totalmente juntas. E tudo que você faz no seu pessoal vai surtir efeito no seu profissional e vice-versa. Diante disso, eu trouxe um livro, uma indicação de livro, que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, de uma escritora e uma terapeuta americana chamada Lori Gottlieb. O David vai colocar aí na descrição, gente. Não se preocupem. Mas é um livro que eu li no ano passado, né? No ano, um dos anos mais difíceis que a gente teve da pandemia. E, basicamente, é uma terapeuta que fala da vida dela e da vida dos seus pacientes de uma forma muito humana. E é um daqueles livros que vira uma chavinha. Para mim, virou uma chavinha. Pessoal, muito importante. Nos humanizarmos, né? De nos humanizarmos e entender que no final do dia temos todos os mesmos desafios. Quando eu falo desafios, eu não digo desafios de vida, né? Os mesmos, porque a gente vive desigualdades gritantes, mas eu digo questões mais da psique, né, humana, questões de comportamento. Então é um livro que eu deixo aqui como uma dica preciosa, que vai com certeza te tocar. Vai tocar o seu lado humano e vai fazer você ter mais empatia com os outros e também, o mais importante, ter mais empatia consigo mesmo, né? Independente do problema que você esteja passando.
Alex, a gente está se aproximando do final. Adorei muito essas dicas. Inclusive, já ouvi falar desse livro nessa semana, acho que umas 3 vezes.
Sério?
Acho que essa é a quarta vez, juro para você, já é a quarta vez que eu vejo alguém comentar sobre o livro. Indicar o livro, enfim, alguma coisa conectada com essa dica, mas acho que vale muito a pena. Como o Alex falou, vai estar aqui na descrição do episódio, tá? É só você descer um pouquinho que vai estar lá, você pode acessar o site também, desculpapodcast.com.br, que além dessa dica, no site também eu vou colocar os links de como você consegue encontrar o Alex. É isso que eu vou pedir para ele agora, para ele falar como que você consegue conversar com ele para tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, pegar alguma dica, compartilhar alguma coisa com ele.
Bem, eu vou deixar a minha rede social, não me julguem, mas eu vou deixar o meu LinkedIn, que é aberto, então quem se interessar, eu tô como Alex Azevedo de Pontes, não sei se tem como linkar meu LinkedIn, o David
Cunha. Tem sim, vou colocar também.
Então, me procurem lá, é onde eu tô aí construindo essa conexão profissional. E me adicionem, conectem, me chamem para conversar, que eu estarei totalmente aberto. Se surgir alguma dúvida, se eu puder ajudar com algum insight, com alguma coisa, por favor, me procurem lá, na minha página.
É isso. Alex, antes da gente se despedir, eu queria dizer para você que é de uma honra enorme que eu tenho você aqui como convidado, porque você foi uma das primeiras pessoas que me ajudou muito no começo do podcast a impulsionar mais essa ideia, a seguir com esse projeto, e hoje ele só é muito grande graças a você, que é uma dessas pessoas que colaborou muito com isso. Então, qualquer conquista que tem aqui dentro desse programa tem um pouquinho de Alex também, tá? Muitíssimo obrigado. Quem tá ouvindo, fale com o Alex, porque ele é uma pessoa com a escuta ativa mesmo. Então, ele conversa com você, ele consegue te ajudar de um jeito ou de outro. Então, vale muito a pena mesmo conversar com ele. Alex, muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu adorei muito, muito, muito conhecer um pouco mais a tua trajetória profissional.
Eu que agradeço. Eu sou fã do podcast. Tenho o privilégio de ter participado aí da ideia dele, dos primeiros episódios e todo como foi toda a emoção de lançar esse podcast. Então, eu estou muito feliz com esse convite. Eu estava esperando mesmo esse convite, inclusive, Sr. David. Então, muito obrigado. E eu espero que esse episódio agregue aí para os ouvintes. E muito obrigado pela oportunidade, muito, muito sucesso. E desculpa o atraso, é um podcast extremamente necessário para a gente humanizar mais a vida profissional, as pessoas e o que há por detrás do cargo, né?
Sim, sem sombra de dúvida. E agora sim, vou deixar você que está ouvindo pensar um pouco sobre tudo que a gente conversou aqui, porque a gente já vai se despedir, tá bom? Qualquer coisa é só você falar com a gente no site, desculpapodcast.com.br, você procura o Alex também, que vai estar no site, enfim, tá tudo lá, beleza? E você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Alex.
Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, David.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.